Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. É com muito gosto que recebemos aqui a Associação Empresarial dos Setores Elétrico, Eletrodoméstico, Fotográfico e Eletrónico, a AGEF, nomeadamente o assunto que nos traz a esta audiência é o projeto de lei da cópia privada e, nomeadamente, o projeto de alteração apresentado. Os membros da delegação presentes é o Dr. José Valverde, o Diretor Executivo, e o Dr. Rui Horta Carneiro, jurista, sendo que, por parte dos grupos parlamentares, já aqui presente o Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP, eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, enquanto também coordenador deste Grupo de Trabalho, a que se irão juntar a nós também o Deputado Paulo Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS. A metodologia de trabalho que vos iria propor era que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação da temática que os traz. Cada um dos senhores deputados iria usar de 5 minutos para as questões que entenda pertinentes e disporiam então de 10 minutos finais para as respostas, sendo que, seja nesta temática, seja noutras que entendam relevantes no futuro, algum documento, algum estudo, alguma proposta formal que nos queiram enviar por escrito, através dos serviços da Comissão, pode ser um instrumento de trabalho para cada um dos grupos parlamentares, que certamente ajuda a enriquecer aquilo que é um desígnio diário de cada um dos grupos representados, que é ouvir e representar a sociedade civil e, neste caso, uma associação representativa do setor. E, portanto, passava desde já a palavra, sendo que, sendo esta reunião gravada para efeitos de memória futura, sugeria que se pudesse ir identificando, à medida que usarem da palavra, para a gravação, poder melhor identificar as vossas intervenções. Muito obrigado.
José Valverde, Diretor Executivo da AGEF, muito obrigado pela prontidão da recepção que francamente apreciamos, tanto mais quanto realmente é um assunto que nos preocupa enormemente e que está verdadeiramente na ordem do dia. E se estava na ordem do dia, enfim, anteriormente, muito mais ficou com a recente divulgação do mediador da Comissão, António Vitorino, do seu relatório sobre esta matéria, digamos, a matéria em geral do direito de autor, sendo que, independentemente de tudo isso, mas não obstante tudo isso, fomos confrontados com um projeto de diploma por parte da Secretaria de Estado da Cultura, que nos deixou verdadeiramente preocupados. A questão da existência desse projeto de diploma levou-nos a que, contrariamente ao que sucedeu quando foi do projeto de diploma apresentado pelo Partido Socialista, na altura pela senhora deputada Canavilhas, digamos, nos dirigíssemos também à Comissão Parlamentar de Economia e não nos limitássemos propriamente à questão de, enfim, apresentar a nossa posição no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação e Cultura, como sucedeu o ano passado. E isto porquê? Porque realmente consideramos que esta questão ultrapassa fortemente as questões relacionadas com as medidas no âmbito da política cultural. Isto porque, por um lado, um projeto deste tipo poria em causa o processo de harmonização ao nível europeu que se encetou e do qual o recente relatório de António Vitorino enfim, uma parte muito recente. Por outro lado, porque um diploma deste tipo seria um obstáculo ao desenvolvimento da economia digital, sendo, por outro lado, também injusto e incompreensível para os cidadãos, na medida em que em que o alegado prejuízo sobre o qual recai a compensação como medida de colmatar esse prejuízo carece efetivamente de ser minimamente quantificado. Se existe realmente algo a compensar, deve-se saber qual é esse algo que se deverá quantificar. Seguidamente, há a questão das repercussões que teria a aplicação, especialmente neste momento, de um diploma deste tipo sobre a atividade e o emprego das empresas do setor. Como terei a oportunidade de mostrar um bocadinho mais à frente, isto implicaria alterações muito significativas de preços que, digamos, são dificilmente comportáveis pelas empresas neste momento. Por outro lado, não podemos chamar a atenção para o facto, e também porque, em virtude das repercussões que teria sobre os preços, de que o próprio Estado, o erário público, acabaria por perder duplamente. Por um lado, porque o Estado é um grande aquisidor de equipamentos sobre os quais iria requerir a compensação pela cópia privada, e por outro lado, porque, para além de pagar, iria deixar de receber aquilo que prevemos que seria uma enorme submersão de partes significativas deste mercado através da economia paralela. Tanto mais quanto nós estamos aqui ao lado de Espanha. Espanha abandonou um sistema deste tipo que teve até ao final de 2010, ao final de 2011, portanto fez exatamente um ano que o abandonou. E, portanto, digamos que para além, digamos, da facilidade com que hoje em dia, através dos mecanismos do comércio eletrónico, se compram todo este tipo de equipamentos, teríamos também uma situação potencialmente muito grave, que basta ir ali, digamos, aos nossos vizinhos do lado e teríamos os equipamentos sem o pagamento da taxa. Isto... E esta, digamos, esta vertente de que estou a falar está mais virada exatamente para os aspectos económicos, pela dada natureza, obviamente, desta própria Comissão e da questão que aqui trazemos, porque, para além disso, como designadamente há pouco mencionei, já quando foi do projeto de lei 118, apresentámos outro tipo de razões, digamos, outro tipo de fundamentos relacionados com a ineficiência, a obsolescência, o caráter obsoleto deste tipo de medida, na medida em que nem era digital estar, e com a evolução que ela tem vindo a ter, estar a onerar equipamentos, hardware e equipamentos, quer de reprodução, quer de armazenamento, é algo que faz pouco sentido. Cada vez mais a fruição das obras é feita por streaming, através da cloud, enfim. Toda a gente sabe que hoje, enfim, uma esmagadora maioria das aquisições, por exemplo, que se fazem de música, são descargas através do iTunes, enfim, toda uma série de sítios a partir dos quais se podem descarregar legitimamente obras e que, no próprio ato do descarregamento, o próprio autor é remunerado diretamente pela obra e, inclusivamente, inclui nesse pagamento que tem, inclui a possibilidade de ter, embora de forma limitada, poder fazer cópias dessa obra que compra e pela qual, digamos, remunerou. Portanto, há questões de outra índole que não me iria, enfim, estando obviamente disponível para qualquer tipo de esclarecimento sobre essa matéria, mas que não me iria muito alongar, digamos, tentaria focar-me aqui realmente na matéria do material, do impacto que isto teria em termos dos equipamentos. E uma primeira chamada de atenção é para a irracionalidade total que existe ao nível europeu sobre esta matéria. Cito aqui dois exemplos que constam do próprio relatório do Dr. António Vitorino. Três exemplos do relatório do Dr. António Vitorino, que nos dão, digamos, que são, evidenciam bem, digamos, a irracionalidade de todos estes sistemas assentes na tributação de equipamentos e de suportes, ou, enfim, na aplicação da compensação a equipamentos e suportes. Em França, por exemplo, um DVD virgem paga 1 euro, se for na Alemanha, paga mais de 50 vezes menos, um MP3 player paga entre 1 euro a 20 euros em França, paga 5 na Alemanha, e, por exemplo, um telefone celular que paga 10 euros, um telefone celular de 32 GB, com uma memória de 32 GB, paga 10 euros na França, não obstante, paga 36 na Alemanha e 90 cêntimos em Itália. Isto realmente acho que é um retrato bem elucidativo da imprescindível necessidade de harmonização que deverá existir ao nível europeu. Portanto, perante um sistema deste de descontrole completo em termos de cada país faz, tem os sistemas que pretende e que adota, enfim, põe-se em causa e não se sente perspectivada a questão do mercado único, põe-se realmente a própria, em causa a própria existência do mercado único. Um equipamento para ir daqui, imaginemos, para até à Bulgária, passando por vários países da União Europeia, poderia ter que pagar 2, 3, 4 ou 5 vezes os equipamentos, a compensação, em conformidade com os países por onde passasse. Isto é um dos aspectos. E é este também um dos aspectos que vai realmente fazer com que haja uma verdadeira distorção do mercado, dado que em cada país aplicando-se taxas diferentes ou compensações diferentes, naturalmente os consumidores tendem a ir, obviamente, buscar onde eles são mais baratos. Sendo que, inclusivamente, temos países, e não estou a falar propriamente de países cuja atividade cultural seja fraca, bem pelo contrário, como é o caso do Reino Unido, que decidiu muito recentemente, há cerca de um mês, o governo, depois de ter aberto uma grande discussão em que ouviu todos os stakeholders sobre o assunto, acabou por ir fazer algo que era apontado, enfim, como a justificação para o Reino Unido não ter uma compensação pela própria privada, que era o facto de não existir a compensação, não existir a exceção ao direito de autor, que é a cópia privada no Reino Unido. O que acontece é que, muito recentemente, portanto, depois de analisar tudo isto, o governo decidiu introduzir a exceção para a cópia privada e ao mesmo tempo decidiu que não criar qualquer tipo de compensação. Mas dizia eu, portanto, este tipo de situação desconforme não pode, de maneira nenhuma, ser invocado numa perspectiva do princípio da subsidiariedade ser, enfim, cada país ter uma situação especialmente, particularmente diferente para este efeito. Julgamos que isso é um absurdo, tanto mais quanto direi que, propriamente, um consumidor português, ao fazer uma cópia, não vai afetar seguramente em montante superior ou inferior, vai fazer algo exatamente o mesmo do que fará um consumidor alemão ou um consumidor francês. Desse ponto de vista, realmente julgamos inaceitável que se considere para este efeito o princípio da subsidiariedade, pelo que, uma vez mais, e sobre este aspecto passava, há que realmente procurar muito, muito, muito rapidamente uma harmonização neste domínio. Passava, então, dois ou três exemplos. O projeto que nos foi presente tem, por exemplo, uma repercussão ao nível um multifuncional laser num pequeno escritório de contabilidade, algo desse tipo. E estamos a falar de um equipamento dentro desta ordem de grandezas, ou dentro desta gama, teria um impacto em termos de respectivo preço de superior a 20, da ordem dos 26%. Se forem outros equipamentos, uns de maior potência e outros de menor, teria um impacto sobre os preços de 12 a 15%. Um disco externo, por exemplo, em que é frequentemente comprado por empresas, é frequentemente também utilizado pelos particulares para ter os seus ficheiros de fotografias, por aí fora, teria um acréscimo de 20%. Ora, gostávamos de chamar a atenção, estes valores, só os valores do acréscimo do preço, são superiores à margem que os agentes económicos têm na intervenção neste mercado. Deixava depois, para terminar, e peço desculpa pelo alongamento, algumas comparações, ou digamos, a comparação entre aquilo que eram os montantes que estavam estabelecidos pelo projeto de lei 118, e projeto esse que acabou por ser retirado por parte dos seus proponentes o ano passado, e que, digamos, gerou em grande polémica, como se recordarão, e aquilo que é a situação neste momento com um novo projeto. O novo projeto, e portanto passo isto dois ou três quadros, só para exemplificar o seguinte, que realmente a diferença em relação ao PL 118 não é grande, e no que é grande, efetivamente, de um modo geral, é para pior. Há, efetivamente, aqui há uma alteração visível e que eu diria quase que mais para chamar a atenção, dado o irrealismo completo que era a proposta anterior, que não era mais do que uma cópia da proposta espanhola, do que funcionava em Espanha e que deu um muito mau resultado. Temos aqui que... não obstante haver um abaixamento nos multifuncionais, passavam a ser incluídos os scanners, as impressoras de jato de tinta e as impressoras de laser. No caso dos gravadores, a proposta era basicamente igual. Por outro lado, se falarmos nos aspectos relacionados com suportes e dispositivos de armazenamento, temos aqui, enfim, alguma situação relativamente idêntica, com o abaixamento das memórias e dos cartões de memória. E chegando aqui propriamente, digamos, aos devices, desculpem utilizar a expressão em inglesa, aos equipamentos, temos aqui realmente uma situação que evidencia bem o impacto fortemente negativo que teria isto sobre a atividade comercial das empresas e, claramente, depois também sobre o emprego. Diria, portanto, uma vez mais, que isto não é muito diferente do projeto de lei 118 e do que é diferente, de um modo geral, é para pior, mantendo, inclusivamente, os mesmos pressupostos que existiam. Finalizava depois com três ou quatro mensagens que, por um lado, cópia privada não é pirataria, há É frequente que mesmo na comunicação social, alguma comunicação social faça confusão entre os dois conceitos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pirataria, que é realmente aquilo que verdadeiramente lesa e é extraordinariamente prejudicial aos autores e aos seus legítimos interesses, não é a cópia privada, e não se pode procurar atingir através da cópia privada ou da compensação pela cópia privada criar um remédio, criar uma solução para as questões da pirataria. São universos de problemas completamente distintos. Depois, enfim, a compensação deve ter por base, como é normal em termos jurídicos, a existir uma compensação, tem que existir um prejuízo, alguém deve ter ficado lesado, portanto, é preciso que se saiba qual é o quantum desse prejuízo. E, por outro lado, não deve ser a compensação um entrave por ela própria ao desenvolvimento da economia digital. Terminava, pois, e pedindo desculpa pelo atraso, pelo prolongamento, terminava, pois, chamando a atenção para a necessidade de qualquer que venha a ser a solução, seja uma solução harmonizada ao nível da União Europeia, como julgamos que irá ocorrer na sequência da apresentação do relatório Vitorino. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado. Eu agradeço ter-me dado a palavra em primeiro lugar, por causa da minha limitação de tempo, tenho que ir para uma outra audiência, mas gostava também de agradecer a exposição que nos trouxeram e apenas aproveitar para dar nota de qual é a posição do PCP sobre toda esta questão, para que levem daqui também essa mensagem aos vossos associados. Nós inicialmente, confesso, que pensámos que o PSD e o CDS não haviam apoiado o projeto do PS por motivos de bom senso e de necessidade, que para nós era muito evidente, de acertar melhor os princípios e os pressupostos em que se baseava, mas ficámos algo surpreendidos quando, afinal de contas, verificámos que o Governo e as forças parlamentares que lhe dão suporte não tinham, afinal, suspenso todo aquele... contribuído para suspender. Quem retirou o projeto foi o PS, evidentemente, mas porque os grupos parlamentares em conjunto, incluindo os da maioria, contribuíram para que esse fosse o desfecho final. E, portanto, eu pensei que fosse por bom senso, quando, afinal de contas, não se verifica que tenha sido esse o motivo, porque com a proposta que temos em cima da mesa, da Secretaria de Estado, verificamos que no essencial se mantém. Não tenho condições, pelo grau de conhecimento que tenho da proposta, de dizer que agrava, mas no essencial mantém a lógica e, pelos vistos, em algumas das taxas há um agravamento. Da nossa parte, eu gostava apenas de vos dizer que a nossa perspectiva se mantém. Portanto, nós, em primeiro lugar, não temos, para o PCP, não é líquido que exista um prejuízo para o autor resultante da cópia privada. Evidentemente existirá um prejuízo de milhões, portanto, em função da pirataria. E, portanto, não sendo líquido que existe um prejuízo, também não nos parece justo estimá-lo em função de coisa nenhuma. Portanto, não podemos estimar uma compensação de um prejuízo que não sabemos medir. Eu tenho até dúvidas que ele exista, mas pronto, eu aceito que eventualmente uma pessoa que reproduz um CD que comprou e que não vai por isso comprar um outro CD igual àquele que já tinha comprado esteja a prejudicar o seu autor. Mesmo assim, acho que isso é duvidoso. É duvidoso esse conceito de prejuízo. De qualquer das formas, é na nossa interpretação muito difícil medi-lo e, portanto, como tal, dificilmente aceitável estabelecer uma indemnização, uma compensação, em função de um prejuízo que não se conhece. Em segundo lugar, também não nos parece razoável que a taxa seja indiscriminada independentemente dos bens culturais que eu possuo. Ou seja, eu posso não possuir nenhum original e, portanto, estou legalmente impedido de realizar qualquer cópia e, no entanto, serei taxado por todos os materiais de suporte, magnético ou digital, ou papel até, que venha a comprar. Portanto, é uma coisa que também provoca alguma aversão a este modelo que é escolhido e que não me tranquiliza pelo facto da União Europeia estar a estudá-lo, e também não fico inteiramente tranquilo com o facto de existir um relatório assinado por António Vitorino sobre a matéria. Essa harmonização europeia pode inclusivamente vir a impor-nos a todos os Estados-membros soluções deste tipo, e eu não passarei a concordar com elas só porque vêm da União Europeia. Termino dizendo que, da parte do PCP, muito provavelmente faremos apresentar para a mesma discussão, embora seja sobre um tema diferente, e temos essa consciência, o projeto de lei da partilha de dados informáticos, porque julgamos que, embora verse sobre pirataria, ele retira o espaço a qualquer pensamento sobre cópia privada e a qualquer medida sobre cópia privada, porque nós entendemos que existe, de facto, uma apropriação de mais-valia neste processo. E essa apropriação de mais-valia indevida é feita sobretudo pelos ISPs. Aliás, na nossa opinião, praticamente de forma exclusiva pelos ISPs, que são quem faculta a ligação. Quem faculta a ligação e que possibilita hoje em dia a massificação de um bem cultural, mesmo que não se pague diretamente por ele. A ideia de que é gratuito também não nos parece correta, porque uma pessoa que paga 30€ por mês para ter uma ligação à internet não se pode bem dizer que está a ter bens culturais gratuitos. Não está é a canalizar o dinheiro para a produção dos conteúdos, mas está apenas a canalizá-lo para a disponibilidade da largura de banda. Portanto, aquilo que nós propomos é uma solução bastante diversa, bastante controversa também, que é a taxação do ISP diretamente e a compensação dos artistas por via da taxação do ISP, e portanto isso responde a todas as questões de computação na nuvem, streaming, cópia, download, upload, e evidentemente o artista que não queira disponibilizar o seu bem não tem problema nenhum, bloqueia essa possibilidade, mas também não vai buscar nenhuma compensação paga pelo ISP. E isto eliminava a necessidade de falar de cópia privada por um motivo muito simples, porque se liberalizássemos a troca e pagássemos à cabeça pela disponibilização gratuita de bens, gratuita, entre aspas, não é? Pela disponibilização livre dos bens culturais, deixava de fazer sentido eu pagar por aqueles que já eram meus, para os poder copiar. Portanto, eu já estou a pagar por todos os bens que circulam, sejam eles obtidos através de um download ou de um streaming ou mesmo de uma cópia de CD para CD, por exemplo. E, portanto, feitas as contas, pela taxa que o PCP propôs que se introduzisse, os autores, artistas, produtores e editores iriam buscar uma verba ainda assim superior àquela que o projeto de lei 118 previa, ainda não fiz as contas para este novo, de cerca de 42 a 45 milhões anuais em compensações, e não se taxava nenhum material de suporte, apenas uma taxa de 75 cêntimos nas ligações à internet de banda larga. Pronto, não é a mesma coisa, isto serve não para alternativa, mas é uma proposta diferente. Da nossa parte, opor-nos-emos ao avanço desta proposta de lei do Governo, como, aliás, tínhamos vindo a manifestar já sobre a proposta de lei, o projeto de lei 118. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os representantes da AGEF. Saudar também pela apresentação feita, pelo contributo que trouxeram sobre esta matéria. Saudar ainda pela escolha da Comissão de Economia em trazer esta abordagem à Comissão de Economia, o que me parece ser relevante, dado o impacto que as matérias que estamos aqui a falar causam efetivamente no funcionamento da economia e de um setor em especial, um setor que nos últimos anos tem se desenvolvido significativamente e tem contribuído de forma especial para o bom desenvolvimento da economia portuguesa, embora, enfim, com situações menos felizes nos últimos anos, em que, efetivamente, a economia tem vindo a decrescer e não a crescer. Mas o contributo do setor, da economia digital, se assim podemos dizer, é fortemente positivo, até, enfim, por um conjunto de redução de custos que a economia digital traz como um todo e de forma transversal para toda a economia. E, portanto, É um setor que deve ser acarinhado, deve ser apoiado. Não é uma expressão que hoje seja politicamente correta, mas deve ser incentivado a desempenhar o seu papel, contribuindo dessa forma, contribuindo ou continuando a contribuir da forma positiva e tão positiva que têm contribuído para um conjunto de domínios, incluindo para os domínios na área da educação e para os domínios na área da cultura, porque efetivamente os avanços que a economia digital proporcionou nesse setor têm benefícios incomensuráveis para todos, para a sociedade no seu todo, mas também para os próprios que beneficiam ou que trabalham nesses setores particulares, como o setor da educação ou no setor da cultura. E, portanto, saudá-los pelas preocupações que aqui trouxeram. O Partido Socialista tem feito também um debate interno significativo nesta matéria e também dentro do próprio Partido Socialista, enfim, os deputados que mais acompanham setores como o setor da cultura têm preocupações mais vincadas de uma determinada forma. Os deputados que acompanham, por exemplo, enfim, a economia, têm outro tipo de preocupações, o que é normal e salutar numa sociedade em que, enfim, as pessoas têm as suas preocupações em função daquilo em que as suas preocupações também se centram. E, portanto, desse ponto de vista, eu gostaria de saudar. Dizer que o Partido Socialista, como sabem, retirou o projeto em tempo, exatamente devido à própria discussão que gerou dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista tem feito um salutar trabalho de desenvolvimento, de conhecimento, de aprofundamento das consequências ou não e das implicações de um projeto como aquele que esteve em cima da mesa. E, portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista hoje sente-se cada vez mais bem preparado para analisar e para analisar o projeto que o próprio Governo venha a introduzir nesta matéria. Tendo em conta que vai sempre balancear um conjunto de preocupações, que são preocupações fundamentais, face a um problema que não podemos ignorar que existe, que é o problema do financiamento, enfim, dos autores que se veem limitados nessa sua capacidade por via de uma utilização abusiva, em muitos casos, de um conjunto de soluções tecnológicas que foram desenvolvidas. E, portanto, desse ponto de vista, essa preocupação tem que sempre existir. E hoje, aquilo que gostaríamos mais do que transmitir a nossa posição é dizer-vos que continuamos nesse trabalho e não deixaremos de ter uma posição assertiva no momento oportuno e não deixaremos também nesta fase de contribuir com aquilo que sejam as nossas, aquilo que entendamos que sejam as nossas contribuições. Hoje, para nós era mais importante era ouvir-vos e, portanto, eu agradeço, eu penso que será disponibilizada a apresentação que foi feita, porque me deixa-nos algum material relevante. E a pergunta, enfim, que fica é sempre se do vosso lado tem uma proposta que possa ser, digamos, alternativa para resolver o problema de fundo, ou se essa é uma matéria que, obviamente, do vosso ponto de vista, possa ser considerada como não sendo a vossa preocupação, porque a vossa preocupação incide essencialmente noutros aspectos. Mas não gostaria de deixar de fazer essa pergunta, até para podermos também, dentro das diferentes alternativas que temos vindo a olhar e a estudar, poder contar também com a vossa, caso ela exista. Muito obrigado.
Obrigado. Cumprimentando o nosso colega, o deputado Michel Schoeffert, do CDS, que, não sendo da Comissão de Economia, fez um acompanhamento sobre esta matéria na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Passava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, ser eu o deputado João Viegas aqui a falar é meramente instrumental, mas já temos acompanhado esta questão, de facto, na reunião de cultura, na Comissão de Cultura, e tivemos a oportunidade já de reunir com a AGF sobre esta matéria na semana passada. E, enfim, a única grande novidade desde essa reunião é a publicação do relatório Vitorino, que nós ainda não conhecíamos a essa data, e que vem dar enfim, como aqui também já foi transmitido, algum alento a quem está do lado da posição da AGF. Eu, tal como nessa reunião que tivemos entre o grupo parlamentar do CDS e a direção da AGF, terei de lhes dizer outra vez que ainda não o Grupo Parlamentar do CDS ainda não tem uma posição sobre esta proposta em concreto, porque não a conhece, pelo menos enquanto ela não for pública, enviada para o Parlamento, como é evidente. Ela está num momento em que é discutida com alguns parceiros do setor, e eu vejo com agrado, apesar de tudo, que a AGEF tenha sido consultada pelo Governo sobre esta matéria, porque o envio de uma matéria destas para o Conselho Nacional de Cultura, onde estão representados apenas uns dos lados da equação, e a DECO, diria eu, mas enfim, um dos lados dessa equação, tem uma visão muito limitada sobre todo o âmbito do problema, nomeadamente o de se criar este tipo de taxas que, não obstante as declarações no passado de alguns responsáveis deste tipo de ideias, naturalmente se refletirão sempre no negócio, que tem um modelo de negócio muito, muito particular, que é o vosso, e do lado dos contribuintes ou dos consumidores, se quisermos, também. E, portanto, eu não lhes posso falar daqui de uma solução que o CDS esteja já amadurecida internamente, porque é uma discussão que nós fizemos no passado no nosso grupo parlamentar, chegámos a uma conclusão, mas reabrindo com outra proposta teremos de voltar a fazer, como devem calcular. Mas há alguns princípios que nos preocupam genericamente e que depois poderão adaptar esses à proposta que conhecem, se quiserem, para tirar as vossas consequências. O modelo de negócio da cultura tem mudado enormemente nos últimos anos. E isso vê-se, por exemplo, com grandes produtores de obras culturais disponibilizarem, por exemplo, gratuitamente as suas obras, porque vão buscar os seus rendimentos a outro tipo de modelos de negócios, com merchandising, com atuações ao vivo, etc. O facto de, em toda a Europa, não só em Portugal, as receitas pelos modelos tradicionais das entidades gestoras de direitos terem baixado, nomeadamente as receitas por causa de compensações da cópia privada. E basta ver o exemplo de Espanha aqui ao lado, que substituiu um sistema de canon digital como aquele que se fala, por um modelo financiado pelo Orçamento do Estado, em que o Estado estima o valor do prejuízo e o compensa diretamente pelo via dos dinheiros do Orçamento do Estado, e em que as receitas da entidade gestora da cópia privada baixaram de mais de 100 milhões de euros para 5 milhões de euros. Quando o Estado espanhol se decidiu a estimar o efetivo prejuízo, em vez de fazer uma avaliação por uma taxa nos dispositivos, encontrou uma solução que não está a agradar, evidentemente, a toda a gente, mas que é aquela que está neste momento discutida e inscrita no Orçamento Geral, nos pressupostos generales, no Orçamento do Estado Espanhol, em cerca de 5 milhões de euros. Portanto, a questão do modelo de negócios e a questão da evolução europeia é fundamental. Depois também é muito importante fazer, de facto, corresponder, e isso diz a Diretiva Europeia, diz o relatório de António Vitorino e diz o bom senso, o prejuízo efetivo àquilo que se vai, de facto, compensar. Não faz sentido estar-se a compensar aqui na cópia privada por atacado do prejuízo que nós conhecemos da pirataria. Porque é muito importante não confundir estas matérias, porque senão nós, de facto, bastando olhar para alguns números de vendas, que também advêm, em todo caso, não só da pirataria, mas também da mudança do modelo de negócio, mas enfim, a questão, as receitas baixam, é verdade, das produções, nomeadamente de música. Mas implicar tudo isso à cópia privada é algo que nós não queríamos fazer. Por fim, aquilo que eu diria que é mais, que assalta mais no relatório de António Vitorino e nesta discussão, é o facto de nós termos que evitar soluções de dupla tributação. As pessoas que, nomeadamente, adquirem determinados conteúdos já licenciados para serem copiados, por exemplo, os do iTunes, por exemplo, aqueles que são comprados diretamente aos artistas nos seus websites, etc., já estão licenciados para serem utilizados múltiplas vezes em múltiplos dispositivos. E, portanto, o utilizador que, por exemplo, usufrua de música, de filmes, de livros, todos os dias, mas que faça exclusivamente as suas compras em plataformas digitais online legalizadas, está já habilitado, licenciado, autorizado e devidamente compensado para fazer a sua fruição nas cópias que estão licenciadas devidamente nessas plataformas. E, portanto, aí o Estado, depois de dizer que vai ter que voltar a compensar, e, de facto, a única maneira de usufruir dessa música é ter um aparelho que agora se propõe taxar. Quer dizer que estamos perante uma situação de dupla tributação e que tem que ser evitada. Portanto, na altura nós fizemos o nosso papel no projeto 118, voltaremos a fazê-lo agora a partir do momento em que formos chamados a discuti-lo, como devem calcular. Neste momento apenas estamos a falar de uma auscultação pública que eu julgo que é saudável, permite fazer este debate na mesma, mas não exige que já estejamos a falar perante factos consumados, não é? Ou seja, eu diria que ninguém perde a cara se no âmbito da discussão pública as coisas forem mudadas, é para isso que ela existe. Portanto, é uma discussão inicial, que parte de um projeto inicial, pode e deve ser mudado em vários pontos, porque senão a discussão pública não era honesta, não é? Portanto, eu julgo que ninguém, não estamos a falar de recuos nem de avanços, independentemente do que chegar ao projeto final, e que nós, a partir do momento em que ele for enviado ao Parlamento, estamos a falar de uma taxa, alguns dirão até um imposto, mas enfim, é matéria do Parlamento deliberar sobre isso, e estaremos depois disponíveis também para, se isto chegar ao Parlamento, e se novamente tivermos uma proposta concreta, de os voltar a chamar. Eu julgo que isto irá para a Comissão de Cultura, como veio no passado, mas de os voltar a chamar para contribuirmos também, porque não pode ser só um lado da equação a ser ouvido e a discutir esta matéria. Tenho dito, Sr. Presidente.
Obrigado. Se me permitem também usar um pouco do tempo em representação do Partido Social Democrata, muito rapidamente, porque acho que o grosso das questões já vos foi colocado, mas estamos a falar de uma iniciativa que verdadeiramente, como já aqui foi referido, não entrou ainda nesta casa, do qual, do ponto de vista formal e objetivo, não temos ainda um especial conhecimento, onde percebemos qual é a motivação que os leva a solicitar à Comissão de Economia esta audiência, no sentido de chamar a atenção para os efeitos na economia real que poderá eventualmente resultar da aplicação de taxas sobre a utilização e o acesso à cópia privada, bem como podemos perceber também o objetivo e o alcance daquilo que são as vossas posições no que diz respeito à necessidade de haver uma reflexão e uma eventual harmonização ao nível da União Europeia em relação a matérias que, e sobretudo na economia digital, percebemos isso, a velocidade com que rapidamente se transaciona, onde rapidamente se tem acesso à informação e este tipo de oportunidades de acesso a conteúdos. Necessariamente as fronteiras físicas são mais ténues e o acesso à informação é muito mais rápido. E, portanto, percebemos também o porquê de aparecer um relatório como este apresentado pelo Dr. António Vitorino, bem como entendemos que é fundamental ser auscultado tudo aquilo que sejam os setores ligados direto ou indiretamente a esta área, que invariavelmente têm, para uns, oportunidades e para outros, necessariamente algum prejuízo pelo facto destas oportunidades poderem surgir. Agora, na comunicação que nos enviaram, referiram que tinham agendado, no dia 31 de janeiro, uma reunião com o Secretário de Estado da Cultura. E para nós era importante perceber o que é que se passou nessa reunião, que resultados é que foram apresentados, e que informações é que nos podem acrescentar a nós, porque, invariavelmente, nesta casa, e pelo menos ao momento em que falamos, formalmente não temos conhecimento da proposta, e, portanto, não sabemos quais foram os passos dados desde o projeto de lei 118, que, como sabem, em março foi retirado, e, portanto, desde então e até ao momento, não houve uma outra iniciativa que reabrisse formalmente nesta casa também a discussão. Sendo que a discussão não foi feita também nesta comissão, e, portanto, nós percebemos que aqui estamos a tratar um pouco mais dos efeitos económicos e menos da substância da proposta em si, que não virá, como não veio anteriormente, em princípio, para a alçada desta comissão. Mas, portanto, era a grande questão que lhe lançava, é o que resultou desta reunião de 31 de janeiro, se ela mesmo se terá efetivado, e tendo-se efetivado, o que é que nos poderá acrescentar de informação para a nossa reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões. Desde já, e se me permitem, enfim, diria já o que ocorreu quando da reunião com o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Nessa reunião, basicamente, o que viemos a constatar é que o Sr. Secretário de Estado, embora, enfim, reiterando que no essencial, a estrutura básica de um diploma sobre esta matéria seria aquela que nos foi apresentada, manifestou abertura para, em diálogo com a AGF, e inclusivamente ouvindo também o próprio Dr. António Vitorino perspectivar uma solução que pudesse, enfim, estar mais de acordo com aquilo que é o seu próprio momento sobre a matéria, como é óbvio. Agora, no essencial, e a razão da nossa preocupação foi que houve efetivamente declarações públicas de que a tramitação parlamentar iria iniciar-se, portanto, através das informações que nos foram prestadas pelo Sr. Secretário de Estado à Comunicação Social, e realmente, quer dizer, enfim, nós obviamente que registamos com muito agrado e satisfação o facto de haver uma abertura para falar, mas ficámos um pouco com a ideia de que, no essencial, há uma ideia de estrutura, uma ideia de conceitos sobre esta matéria, que é aquela que esteve na base do projeto de lei 118 e que agora é um pouco mais do mesmo. Eu peço, enfim, desculpa pelas pessoas, mas é um pouco, efetivamente, um pouco mais do mesmo. E, ora, se há alguma coisa que António Vitorino aponta muito claramente é que este modelo faliu. Este modelo não tem possibilidades de manutenção, tanto mais que não só é desadequado e ineficiente, como, por outro lado, dá origem exatamente à dupla tributação, enfim, ou ao duplo pagamento, para ser mais consensual, ao duplo pagamento, ou, efetivamente, pela mesma coisa. E, portanto, digamos, é a razão realmente de registramos com que houve, efetivamente, abertura, mas preocupa-nos porque realmente é assumida, digamos, uma formatação da questão com a qual, digamos, não nos parece que seja possível nem resolver o problema e que tem efeitos efetivamente desastrosos em termos da economia. Por outro lado, indo à questão levantada pelo Sr. Deputado Paulo Campos, há aqui as alternativas basicamente têm a ver com o próprio desenvolvimento da economia digital. Sendo que as alternativas não são alternativas para compensar os autores pelos danos que lhes são causados pela pirataria, pelo download ilegal, pelo upload ilegal, por tudo isso, não é nada disso. O que estamos a falar é cópia privada, portanto, estamos a falar de um bem cultural pelo qual o consumidor já pagou, já remunerou os detentores de direitos sobre a obra. E, portanto, isto não tem nada a ver, quando se fala de uma utilização abusiva da tecnologia, não existe essa utilização abusiva no âmbito da cópia privada. Existe, sim, no âmbito da pirataria. Isso, sim. E isso realmente é algo em que a AGEF está na maior das disponibilidades para se tentar encontrar medidas que efetivamente vão contra isso e que possam realmente comatar esse problema. Mas é essencial distinguir realmente que estamos a falar de coisas distintas. Portanto, pirataria é uma coisa, cópia privada é outra. Em relação às soluções em concreto, uma boa parte das soluções já está a ocorrer, porque inclusivamente fala-se de que as vendas de música vêm por aí abaixo. Isto não é bem assim. Por exemplo, um relatório muito recente publicado na Suécia, em que os níveis de venda de música através de um site que tem uma grande implantação na Suécia, fez com que o nível das vendas no mercado sueco de música chegasse aos níveis de 2005, que eram muitíssimo superiores. Portanto, há aqui uma questão. A questão tem realmente a ver com o modelo de negócio, e o modelo de negócio tem a ver com exatamente descarregar, se calhar não descarrego o álbum, mas descarrego 4 ou 5 temas que me interessam mais particularmente. Mas uma coisa também é certa, eu de antes não comprava t-shirts, não comprava, enfim, toda uma série de produtos de merchandising ligados ao artista, por aí fora, tal como não ia, enfim, pelo menos nos meus tempos, com muita pena minha, não ia a concertos em que, digamos, são uma parte importante do rendimento e da exploração da obra que os autores fazem. Portanto, esta perspectiva de compensação direta, é realmente uma perspectiva de futuro para a qual o próprio Dr. Vitorino aponta, e julgo que é esse o caminho. Quer dizer, eventualmente não há uma solução que se tire a carta da manga e pronto, é isto, faça isto. Mas é efetivamente, e julgamos que o caminho é por aí, é encontrar exatamente, numa discussão franca e aberta, alternativas. Só que a discussão tem que ser verdadeiramente franca e aberta, portanto, por parte de todos os interessados, e não se pode ficar, ok, nós estamos abertos para discutir, mas desde que seja isto. Isso aí é que verdadeiramente, digamos, como vem surgindo em algumas situações, em algumas posições, essas aí é que realmente não nos levam a lado nenhum, porque perante uma coisa que é ineficiente, só uma pequena nota. Quem verdadeiramente, digamos, acaba por ficar mais em causa aqui são verdadeiramente as entidades que fazem, que estão metidas na gestão, na recolha e distribuição destes valores. Um estudo efetuado em Espanha calcula que 57% do valor arrecadado é para manutenção da própria estrutura. Isto é, cada euro que é arrecadado, só 43 cêntimos é que chegam aos autores. Portanto, estamos efetivamente a ver que há uma estrutura ineficiente para ir a isso. Daí que realmente, digamos, há abertura, não se pode ter posições de, digamos, de rigidez, e, digamos, pensar um bocado à luz do que acontecia, desculpem, do que acontecia nos anos 60, 70, 80, em que, digamos, toda a forma de exploração das obras era completamente diferente da que é feita hoje em dia.
Bom, resta-nos agradecer, deixar o convite e o desafio, caso entendam, fazer chegar, para além da apresentação, que já cá fica, outros documentos que entendam relevantes sobre estas matérias, que os serviços irão fazer a distribuição pelos senhores deputados, membros do grupo de trabalho, que depois, exatamente, e ficam sempre também disponíveis no nosso site da Comissão. De qualquer maneira, como disse, à partida este assunto, a ser apresentado na Assembleia, irá cair sob a alçada da Comissão de Educação e Cultura, mas necessariamente, e tendo tudo a ver também com um efeito colateral na economia real, terá sempre a nossa atenção, mais que não seja, como cidadãos interessados e como portugueses interessados também, que a economia possa ter mais meios de alavancagem. E, portanto, deixar-nos a nossa disponibilidade, como desta vez também se verificou, sempre que entendam relevante a nossa participação, estamos aqui para vos ouvir e representar. Sendo certo que nem sempre é possível agendar com a celeridade como foi desta reuniões, pelo que, se não for através de reunião, sempre nos queiram enviar documentos, são sempre muito bem acolhidos e distribuídos pelos grupos parlamentares. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado.